Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 5 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o Spotify, que vai trazer de volta para o Android aquele widget que eles tiraram da tela inicial. O Spotify desativou esse widget no mês passado, falando que no fim das contas era igual controlar a reprodução da tela bloqueada, então da central de notificações, mas o pessoal ficou bem brava aí com o fim desse widget. Teve gente até cancelando conta no Spotify, campanha de boicote também por conta do sumiço do widget, Spotify voltou atrás nessa decisão. Então eles disseram num post que tá no link aqui na descrição que esse widget vai voltar em breve aí pra galera do Android e prometeram ainda que quando esse widget voltar vai ter melhorias lá na interface. E enquanto isso, aqui em São Paulo, tá rolando um teste de pagamento de passagem de transporte público com QR Codes. Esse teste tá acontecendo em algumas estações do metrô e também da CPTM, e pelo menos por enquanto, né, o pessoal tá conseguindo só comprar bilhete unitário que tenha lá o QR Code para ser escaneado na catraca. Então o passageiro pode comprar ou um papel que tem um QR Code, ou então comprar um QR Code digital com cartão de crédito e débito no aplicativo chamado Voldê. E aí, com base no resultado desse teste, que vai rolar por 45 dias, a Secretaria de Transporte vai decidir se adota ou não o QR Code lá pra galera usar também como bilhete. E eu espero que adote, né? Que é bem mais simples, especialmente no celular. E ainda sobre teste de pagamento, a Amazon vai começar a testar o reconhecimento da palma da mão do usuário para fazer pagamentos lá na rede Whole Foods de mercados, né, que ela comprou faz um tempo. Quem deu essa informação foi o New York Post, e aí eles comentaram que esse sistema vai usar visão computacional e geometria de profundidade para ler a palma da mão da pessoa, identificar lá quem é aquele usuário e fazer a cobrança automática lá já da conta dele. Aí o Post comentou também, né, que esse reconhecimento é feito à distância, ou seja, a pessoa não tem que encostar de fato no sensor para conseguir ler lá a palma da mão dele, e aí, claro, né, perguntada sobre isso, a Amazon não quis se manifestar. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, finalmente foi anunciado oficialmente, com todos os detalhes, o padrão USB 4. Ele vai dobrar o limite de velocidade do USB 3.2 e vai atingir uma taxa de transferência de 40 GB por segundo. Ele traz ainda compatibilidade com o padrão Thunderbolt 3, né, que é da Intel. Na verdade, ele foi feito já, né, com base lá no protocolo do Thunderbolt 3. E o mais legal, né, também é um alívio, que ele vai ser retroativo com as versões antigas aí do USB. A má notícia é que a expectativa do pessoal é que os primeiros produtos com USB 4 só comecem a chegar aí no mercado a partir do ano que vem, mas o padrão está anunciado, parece que agora vai, finalmente inclusive. Agora, ainda mais ou menos sobre os bastidores do mercado, agora foi a vez da Huawei acusar o governo americano de fazer espionagem lá pra cima dela. Ela tá alegando que oficiais do governo americano estão pressionando funcionários dela passarem a trabalhar com eles, né, tipo agente duplo, repassando informação, comprometendo o sistema de segurança lá e tudo mais. E além disso, ela falou também que já aconteceu de agentes do FBI abordarem os funcionários na casa deles pra falar, né, que queriam dados também, um repasse de informações, aí já viu, né? Agora, uma coisa curiosa a respeito disso é que, perguntados a respeito da situação toda, nem o FBI nem a própria Huawei quiseram se manifestar, mas ainda assim, se você quiser ler mais a fundo a essas acusações da Huawei, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de uma briga para outra, pintou no The Information uma matéria que fala que o Google está sendo acusado de violar a lei europeia de privacidade e secretamente está mandando dados das contas das pessoas para anunciantes. Quem está fazendo a acusação é a empresa Brave, que é uma concorrente lá do mercado de busca do Google, e essa empresa disse que, resumindo bastante aqui, o que está acontecendo é que o Google faz uma página em branco que a pessoa nem chega a saber, né, que visitou quando está indo lá para um resultado de busca, e essa página serve para coletar a informação do usuário e colocar o identificador lá, para ficar mais fácil de saber quem é quem. Aí, em seguida, o que acontece com esse identificador que é associado ao usuário? Fica mais fácil de rastrear ele pela internet, né, para depois começar a mostrar publicidade direcionada. E essa técnica mais agressiva, né, de rastrear as pessoas aí web afora para fins publicitários é proibida lá pela GDPR. Então, por conta disso, o buscador Brave mandou uma reclamação formal contra o Google para a Irlanda, que centraliza casos de privacidade na Europa por conta da GDPR. E aí, perguntado sobre essa situação, o Google falou que não leu ainda a reclamação completa e por isso não consegue se manifestar. E ainda sobre o Google, ele finalmente atualizou o aplicativo do Gmail para o iOS com a opção, né, da pessoa não carregar imagens de forma remota lá para não ser rastreada. O que rola é que esse negócio de carregar imagem remotamente em e-mail é um jeito bastante usado para conseguir rastrear o pessoal, então saber se a pessoa abriu o e-mail, pegar lá mais ou menos também a localização dela e assim por diante. E por conta disso, tem muito aplicativo de e-mail, o próprio Gmail faz isso, né, na parte da web lá, que dá a opção da pessoa desligar o carregamento remoto de imagens para conseguir preservar, né, mais a privacidade lá da galera. Agora, a má notícia para essa novidade é que, pelo menos por enquanto, né, é só cliente pessoal que tem a opção de fazer isso lá no Gmail para o iOS. Mas, por outro lado, o Google disse também que quem é cliente G Suite pode esperar mais um pouquinho, que também vai chegar essa opção lá para quem usa o Gmail no iOS. E, por último, sobre o Google, pintaram alguns detalhes oficiais sobre aquele acordo que eles fizeram com a FTC nos Estados Unidos para acabar com a investigação lá para cima do YouTube. A acusação é de que o YouTube estava violando as leis de privacidade infantil dos Estados Unidos e, por conta disso, o acordo agora o pessoal ficou sabendo que ficou fechado lá em 170 milhões de dólares. A decisão de fazer esse acordo foi aprovada por 3-2 lá pela comissão do FTC e os 2 votos contra foram dados pelos 2 representantes lá do Partido Democrata Americano que falaram que essa punição não era suficiente lá pra cima da empresa. Bom, e agora a gente vai lá para onde o Reino Unido, onde a justiça decidiu que o uso de reconhecimento facial por parte da polícia não é uma violação de privacidade e nem de direitos humanos lá da população. Esse caso vinha sendo observado bem de perto aí no mundo inteiro, e essa decisão abre precedente legal para o aumento da vigilância e também do uso de reconhecimento facial em ambientes públicos para analisá-las, as pessoas em tempo real. Recentemente, empresas tipo a Amazon, o Google, a Microsoft também, né, se envolveram em polêmicas pesadas aí sobre essa venda de tecnologia para polícias, até o pessoal funcionário mesmo, né, ficou bravo, fez petição contra e tudo mais. Só que agora com esse precedente legal, né, o Reino Unido autorizando esse tipo de vigilância, parece, né, que a demanda por esse tipo de tecnologia vai aumentar nos próximos meses. E falando em reconhecimento facial, o Facebook finalmente anunciou que está mudando o comportamento desse sistema que eles têm lá no site para saber, né, quem que é quem lá numa foto. Então, a partir de agora, o que o Facebook falou que vai fazer é parar de reconhecer as pessoas por padrão, né, em imagens que são postadas, e ao invés disso, vai caber ao usuário dar expressamente da permissão para o Facebook para aí sim, né, ter a face reconhecida lá nas fotos. Então, no fim das contas, isso quer dizer que o Facebook vai continuar reconhecendo o rosto de todo mundo em toda foto que é postada no site, mas pelo menos vai parar de taguear também automaticamente as pessoas que porventura não quiserem ser tagueadas lá pelo sistema. O Facebook comentou que esse ajuste novo aí de privacidade vai começar a aparecer aos poucos para todo mundo nos próximos dias, e caso você queira saber mais aí sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, a rede está começando a testar o recurso de compartilhamento de tela em conversas lá pelo Messenger. Essa foi mais uma confirmação, né, que o Facebook fez meio correndo depois que a programadora Jane Wong anunciou que tinha descoberto referências a esse recurso lá no código, fuçando no código do Messenger para o Android. E aí o Facebook aproveitou para comentar também, né, que pelo menos por enquanto é só um grupo bem reduzido de pessoas que está tendo acesso a esse teste. Então, quem já recebeu esse teste está vendo na interface um botão que deixa abrir acesso à tela, tudo que está aparecendo na tela do usuário. E aí quem está do outro lado da chamada, seja de áudio ou seja de vídeo, consegue ter acesso também ao que a pessoa está vendo para conseguir acompanhar, sei lá, uma videoaula, né? Tem reunião que é importante também compartilhar a tela e coisa desse tipo. Aí, como eu comentei, né, pelo menos por enquanto, o Facebook falou que é bem pouca gente que está tendo acesso a esse recurso, e resta esperar, né, para ver se isso vai ser aprovado, se vai entrar de verdade aí no Messenger ou não, se vai ser engavetado no futuro. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela anunciou ontem o processador Exynos 980. Ele é o primeiro chip da Samsung com sistema integrado, né, que tem compatibilidade com rede 5G e vai passar a equipar telefones intermediários que devem começar a ser lançados oficialmente a partir do ano que vem. O Exynos 980 dá suporte a câmeras de até 108 megapixels. Dá suporte também a vídeos 4K com 120 frames por segundo, tem download 5G de 2,5 GB e upload de 1,28 GB, e segundo a Samsung, eles estão usando arquitetura de 8 nanômetros. A Samsung explicou também, né, que uma outra coisa que o Exynos 980 tem é uma unidade de processamento neural, e também, né, se você quiser saber mais aí sobre esse chip, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre o que parece ser o primeiro grande cancelamento aí de uma série que ela estava fazendo para a Apple TV Plus. O site do Hollywood Reporter comentou que a Apple desistiu de fazer a série Bastards, que ia contar com Richard Gere no elenco, e essa desistência aconteceu por diferenças criativas lá, no caminho que a série precisava seguir. Parece que os roteiristas queriam adotar um tom um pouco mais sério, né, um pouco mais sombrio para a trama, e a Apple queria uma coisa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais otimista, e aí não deu, né? No fim das contas, essa série acabou sendo cancelada antes mesmo da chegada do serviço como um todo lá do Apple TV Plus. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou pela milésima vez o rumor de que a Apple vai lançar aí no ano que vem uma segunda geração do iPhone SE. Dessa vez, o rumor apareceu no jornal japonês Nikkei e eles falaram que o plano da Apple é lançar um outro iPhone de 4,7 polegadas, com preço inicial, né, abaixo de $400 nos Estados Unidos e especificações internas do iPhone 8, para atualizar, na verdade, o iPhone SE. Então, por conta disso, eles comentaram que esse iPhone SE 2 vai contar com uma tela LCD e não OLED, para conseguir cortar custo. Também vai manter o Touch ID e não vai adotar o Face ID. E, por fim, eles disseram que acham que a Apple vai lançar esse aparelho lá para metade do ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, se ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Um método de pagamento de reconhecimento da palma da... Da palma da face, né? Na verdade, ele foi basicamente feito, né, com base lá no protocolo do Thunderbolt 3...